Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Por causa da pandemia, não vamos ter o tio do pavê na ceia de Natal virtual, mas vamos ter o tio que faz piada com o treinador do Vasco da Gama. Tá começando a edição 49 do AG Placar do Brasileirão.
Arena Geral, torcer é o nosso esporte!
Salve Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, o seu programa de resumo do Campeonato Brasileiro de Futebol no fim de semana. Estamos na rodada de número 26, né? Faltam 12, não é isso? Isso, 12 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, que vai entrar 2021 adentro. A última rodada só acontece no final do mês de fevereiro. Apesar de estarmos no final do ano, né? Estamos a 2 dias do Natal, o campeonato segue firme rumo a 2021. Então vamos começar aqui a falar sobre como foi essa rodada. Lembrando que duas partidas dessa 26ª rodada aconteceram na quarta-feira passada e os resultados foram os seguintes: São Paulo 3, Atlético Mineiro 0, Atlético Goianiense 2, Fluminense 1. Esses jogos não vão ser destrinchados aqui no AGPB, mas os próximos 8 sim. Vamos aos jogos da semana. O São Paulo enfrentará o Grêmio nas semifinais da Copa do Brasil, amanhã inclusive. O tricolor paulista venceu o Galo, como a gente já falou, só que o Grêmio tropeçou no Sport por 1-1 fora de casa. O jogo começou equilibrado, mas o time da casa logo abriu o placar. Aos 9, Mugni sai em arrancada da grande área e arma a jogada com o Patrick, que deixa Dalberto livre para marcar para o Sport. Após o gol, o Grêmio continua a manter a posse de bola, mas apenas chegou no ataque com perigo aos 40, quando Thurin cabeceou por cima do gol de Luan Poli. E ainda deu tempo do Grêmio reclamar um pênalti que o VAR poderia rever, mas não o fez. O Sport voltou para a segunda etapa ainda com a marcação mais adiantada. Chegou com perigo com o Mugni logo no início. Já o Tricolor se complicou ainda mais com a expulsão do zagueiro Kahneman. O que parecia uma vitória na conta do time de Pernambuco virou um empate com o PP, cobrando pênalti aos 27 minutos. Depois disso, o ritmo da partida caiu. No fim, foi a vez do Leão reclamar de pênalti, mas o VAR igualmente não foi chamado. Resultado ruim para os dois. Não conseguem se aproximar dos seus objetivos. Grêmio G4, Sport escapado Z4. Outro time que tem compromisso pela Copa do Brasil antes do Natal é o Palmeiras, que enfrentou um Inter determinado em casa para não pagar mico na despedida de D'Alessandro do clube. Vitória do Colorado por 2-0. O Inter, na verdade, não jogou muito para homenagear o Dale não, pois jogou na defensiva. Só não esperava que o Palmeiras, desgastado pela maratona de jogos, também não conseguisse pressionar no ataque graças a um bom posicionamento do Inter. E como o Verdão não veio, o Inter foi lá e abriu o placar. Aos 10 minutos, o Everton fez grande defesa em cabeceio de Dourado após escanteio, mas Edenilson apareceu na pequena área para abrir o placar. O Palmeiras, no entanto, não levou perigo depois disso, deixando o jogo bem morgado na primeira etapa. O Verdão então mexeu no intervalo e voltou mais ofensivo, o que parecia ser suficiente para virar a partida. No entanto, mesmo com a pressão, o Palmeiras não conseguiu marcar. Aos 13, o treinador Abel, ex-Braga, fez mais mexidas para tentar deixar o jogo mais ofensivo. Mas foi o Inter do Abel Braga, aos 16, que quase ampliou com o Thiago Galhardo. O Palmeiras foi todo pressão e deu muito trabalho à meta colorada, mas não conseguiu empatar. E no estilo, quem não faz leva, o Inter fechou a conta aos 37. Yuri Alberto disparou livre em contra-ataque e deu lindo toque por cima na saída de Everton. Com a vitória assegurada, estava bem seguro colocado Alessandro em campo. E foi aos 45 minutos com braçadeira de capitão e tudo. Não deu tempo dele fazer muita coisa, apenas ser homenageado ao final do jogo pelos jogadores. Vitória, que devolve o Inter ao G4 e deixa o Verdão praticamente fora da briga pelo título. Mantendo a tradição de jogos de sábado à noite serem totalmente sem graça, o Botafogo enfim conseguiu vencer no campeonato. Ok que foi contra outro time do Z4, mas foi fora de casa e de virada, vamos dar um desconto, né? 2-1 sobre o Coritiba. Os times, na sua possibilidade, fizeram o primeiro tempo lá e cá. Aos 30 segundos, em batida de Giovanni Augusto por cima, o Coritiba chegou. O Botafogo logo respondeu aos 3 com Foster. Depois de muitos lances de lado a lado, o Coritiba abriu o placar com o Lei do Ace. Neilton abriu o placar aos 26, ele recebeu na área, bateu para a defesa do goleiro e aproveitou o rebote. E o Coxa quase amplia em seguida com o Pablo Tomás. O jogo ficou morgado até o Botafogo resolver jogar. Aos 10, chute de Pedro Raul que desviou e deu trabalho para Wilson. Até que o Coritiba teve chance de ampliar aos 25 com um vacilo de Calu na defesa, mas Rafinha deu bobeira e permitiu a recuperação do Marfinense. Botafogo então viu que o Coritiba não queria ganhar e resolveu pegar a vitória para ele. Aos 29, Cícero cruzou, Pedro Raul raspou a bola de cabeça e ela parou no canto. O Botafogo então resolveu que realmente queria vencer nesse jogo. Aos 35, o VAR indicou pênalti em toque de mão de Matheus Salles na área para a cobrança de Pedro Raul. Botafogo vencendo de virada. É, mas como tem Botafogo que só acontece com as coisas, o torcedor não passaria o jogo sem sofrimento. Aos 45, o VAR assinalou pênalti para o Coritiba em lance entre Kevin e Robson. Sabino foi para a cobrança, mas isolou e mandou por cima. E é esse lance que nós vamos ouvir agora. A voz da rodada dessa semana, na verdade, não é um gol, é o de um não gol, né? E pela primeira vez, nós vamos aqui veicular uma narração feminina, é isso mesmo. Nós vamos ouvir esse lance, né, que o Sabino perdeu, o pênalti que decidiu o jogo, né, entre Botafogo e Coritiba, narrado pela equipe da Rádio Coxa, que é a rádio oficial do Coritiba. Então, quem está na narração é Ana Tereza Mota, a TT Mota, e com Caco Mazanek nos comentários. Então, nós vamos ouvir aí a repercussão da Rádio Coxa ao pênalti que o Sabino perdeu, que acabou decidindo a vitória para o Botafogo. Vamos ouvir.
E falta para o Verdão. Agora, quem sabe o empate? É pelo lado esquerdo, perto da linha de fundo, na linha da grande área. Pênalti para o Coxa.
É mesmo?
Aí!
Nossa, Léo.
E ele nem foi ver o VAR.
O VAR falou na orelha Sim. dele. O jogador do Coritiba começa a ser deslocado dentro da área e cai fora da área. Eu achei estranho ele não ter apitado o pênalti, porque o toque foi dentro. O primeiro toque foi dentro. É o que vale, ó. Segurou, agora vai dar o toque, Caco. Deu toque, ó. Encostou dentro da área. Aí o Robson cai fora.
Olha, me surpreendeu, porque...
Eu também.
Quer saber de uma coisa, Léo? Posso falar? Arrumaram, porque foi fora da área, tá? O toque mortal foi fora da área, isso é impressão minha.
Tanto foi fora da área que o querido Robson nem reclamou, ele pegou a falta.
Ninguém, você me perdoa, arrumaram, o VAR lá falou, olha, nós fizemos nossa lá, então, sabou? Dá tempo de virar ainda? Hein? Dá tempo de virar?
Tá. Beleza, tem hein? 5 minutos.
Vamos lá, esse time merece ser campeão, vamos lá.
Vamos, Verdão! O Sabino tá na bola. Sabino, capricha, meu filho. Capricha, não mata a gente do coração, Sabino, pelo amor de Deus. Sabino, camisa número 35, se prepara pra cobrança. Diego Cavalieri tá ali, no meio do gol. Vamos, Sabinão. Vamos, Will Smith. Capricha, Sabino. Vamos, tem jogador reclamando ainda do Botafogo ali.
Mas joga, manda jogar, dá cartão e manda jogar,
Oliveira. O Matheus Oliveira afasta os jogadores do Botafogo. O árbitro Luiz Flávio de Oliveira manda todo mundo sair. O árbitro deu esse pênalti. Vamos lá, Sabino, respirou fundo. Autorizado, Sabino. Deu a paradinha. Se prepara, Sabino. Olhou no olho do Diego Cavalieri. Vamos, Sabino. Deu a paradinha pra fora, Sabino.
Cara, pare, TT. Eu nunca vi um cara cobrar pênalti desse jeito, cara.
Eu também não.
Eu nunca vi. Vai te catar. Ah, olha só, você ia entrar num baile sapateado, que é, Sabino? Ah, vai te brincar, rapaz, tá jogando bobinho? Ah, parece brincar, dá um pulo. Ah, eu desisto, me perdoa, jogador, tem que honrar nada. Isso aí é brincadeira de mau gosto com a camisa do Coritiba. Não faça isso, Sabino, se não tem competência, não se meta.
Finalmente o Botafogo consegue vencer no campeonato, mas ainda está no Z4, mas pelo menos voltou a vencer. A rodada está realmente cheia de surpresas. O Vasco conseguiu vencer o Santos, semifinalista da Libertadores, por 1-0 em casa. O Santos veio com um time misto e tentou acelerar a partida logo no início. Só que o Vasco surpreendeu com um contra-ataque logo no início e abriu o placar. Aos 8, Germancano fez boa jogada pela esquerda, parou o jogo e tocou para Vinícius no meio. O atacante abriu rápido e ligou o contra-ataque com Léo Matos na direita. O lateral cruzou na área, Cano passou pela bola, mas Carlinhos não passou, e escorou e abriu o placar. O Santos, agora em desvantagem, começou a arriscar com o lance de fora da área com Sandri e Felipe Jonathan, mas sem perigo. Após grande jogada para o Vasco, o Santos exigiu grande defesa de Fernando Miguel em cobrança de falta, e Madison perdeu um gol, já que Léo salvou em cima da linha. Cano ainda tentou ampliar no fim do primeiro tempo, mas o toque para Juninho não saiu legal. Cuca mexeu no intervalo, colocando Bruno Marcos e Soteldo e seu cabelo azul no jogo. Ficou bonitinho o Soteldo. E eles criaram duas jogadas de perigo logo no começo. Felipe Jonathan quase marca aos 15, mostrando o poder ofensivo dos visitantes. O Vasco na vantagem no placar, mas não na posse de bola, resolveu se segurar na defesa. Tentando empate, Cuca coloca Marinho para jogar, mas nem os seus mini-mísseis aleatórios foram suficientes. O Pinto ficou trancando o jogo atrás pelo resto da partida. Ei, meu Deus do céu. O Vasco fica pertinho de sair do Z4 e o Santos cada vez longe de entrar no G6. O Furacão conseguiu importante vitória fora de casa contra o até então invicto no retorno Red Bull Bragantino, 1-0. O Massa Bruta entrou em campo homenageando o ex-treinador Marcelo Veiga, que infelizmente morreu na semana passada, vítima de complicações por causa do Covid-19. No jogo, o Bragantino começou com a posse de bola, forçando jogadas trabalhadas. Só que ao contrário das outras vitórias do Massa Bruta, o time da casa errava muitos passes, o que impedia chances claras de gol. O Atlético então chega a assustar com Carlos Eduardo e Nicão. No momento que o Bragantino começava a pressionar de novo, o Furacão abriu o placar. Aos 25, Thiago Heleno lança a bola recuperada para o ataque. Léo Ortiz falha no domínio e acaba ajeitando na medida para Renato Kaiser, que na cara do gol finalizou com eficiência. O VAR até chegou a analisar um possível impedimento na jogada, mas o gol foi validado. Atrás do placar, o Braga veio para cima na segunda etapa, só que ainda tinha dificuldades em concluir as chances em gol. Uma mexida tripla, no entanto, fez com que o Braga começasse a fazer o goleiro Santos trabalhar. Mesmo acuado, se protegendo na defesa, quase que o Furacão amplia com Kaiser, que acertou a trave. Tentando uma abafa final, o Braga parou no Santos ou na pontaria, deixando o placar como está, 1-0 Furacão, que ganha um fôlego na briga pelo Z4 e empurra o Bragantino um pouquinho para a zona perigosa. Muitos gols, muita polêmica, muita emoção. Foi assim o jogo entre Flamengo e Bahia, que, convenhamos, fizeram o jogo da rodada com duas viradas no placar e uma denúncia séria no final. Vitória do Flamengo por 4-3. O Flamengo rapidamente abriu o marcador com Bruno Henrique em belo chute de fora da área, e parecia que o jogo ia ser fácil. Aos 10, a primeira polêmica. Gabigol xingou o árbitro Flávio Rodrigues após um lance, e o árbitro expulsou o atacante direto, que obviamente se revoltou. Na súmula, inclusive, o juiz disse que o Gabigol mandou ele tomar lá onde as patas tomam, se é que você me entende. Mas convenhamos, minha gente, é a primeira vez que esse juiz apita uma partida de futebol, porque o vai tomar no asterisco, por assim dizer, virou vírgula no futebol. Mas enfim, o Bahia com um a mais veio pra cima, mas deixou espaço para o Mengão. Logo, o Bruno Henrique mais uma vez é acionado. Recebe de Gerson para ficar livre dentro da área e servir o lateral Isla, 2-0 Flamengo. Com a ameaça do Z4 próximo, o Bahia veio com tudo para a segunda etapa. E o Flamengo não conseguiu segurar o ímpeto do time baiano, deixando várias brechas na defesa. Resultado, uma virada rápida no placar. Em 8 minutos, 3 gols do Bahia. Ramires diminuiu, guarde este nome. Gilberto, artilheiro do Bahia, empata a partida e vira a partida logo em seguida. Gilberto estava danado. E parecia que o Gilberto seria o nome da partida. Mesmo com os nervos à flor na pele, o Bahia conseguia administrar o resultado e poderia ter ampliado. Mas Diego Alves, que inclusive renovou recentemente seu contrato após uma negociação bem arrastada, fazia grandes defesas. Aí Rogério Ceni meteu o dedo no jogo, o famoso dedo do treinador, e mudou a partida. Ao colocar Pedro no jogo, o centroavante foi decisivo para a virada rubro-negra. Um gol de peito em cruzamento de Felipe Luiz e um passe genial de letra para Vitinho tocar na saída de Douglas e decretar a virada. Uma virada emocionante que coloca o Flamengo na vice-liderança e o Bahia na beira do precipício do Z4. Infelizmente, o jogo terminou com a grave acusação de racismo feita pelo Gerson. Segundo o jogador do Flamengo, o atleta Ramires do Bahia o chamou de negro pejorativamente. Isso é lamentável que... E tivemos um caso no meio de semana, num torneio lá em Minas Gerais, com uma criança de 11 anos, gente. Foi xingada. Até quando isso, meu Deus do céu? Só para atualizar vocês, até o momento que a GPB foi gravado, o técnico Mano Menezes foi demitido provavelmente não foi por causa da injúria, porque o Mano Menezes duvidou do Gerson, né? Ficou batendo a boca com o Gerson, passou pano pro Ramírez. Ele foi demitido, mas foi pelo desempenho dele que foi muito ruim. E o Ramírez, ele foi afastado do time enquanto a investigação não acontece. O presidente do Bahia chegou a ligar pro Gerson ontem para saber da história. O Bahia se posicionou, né, disse que está apurando e que a palavra da vítima tem sempre que ser levada em consideração primeiro. Ponto pro Bahia, que vem fazendo um belo trabalho social, inclusive nessa área da discriminação racial, para evitar a discriminação racial. Então, ponto Bahia, mas vamos ficar de olho, viu? Dia de Clássico Rei em Fortaleza e deu Ceará mais uma vez. 2-0 no Castelão sobre o Fortaleza. O jogo começou movimentado, o Leão arriscou com Bruno Melo logo no começo, perdendo o gol cara a cara com o Richard. Apesar disso, o Ceará foi superior na primeira etapa com um ataque bem encaixado. Aos 15, pênalti para o Ceará. Jackson derruba Lima na área e Vina cobra pênalti. Felipe Alves faz grande defesa e isso anima o tricolor. Só que o Fortaleza não se aproveitou dessa animação toda e o Ceará dominou as ações no primeiro tempo. Dominando as ações, o Ceará voltou avassalador na segunda etapa. Logo aos 2 minutos, Lima recebe no ataque e marca o primeiro gol do vovô. Aos 9, Samuel Xavier lança para Vina, que deu um belo passe para Kleber finalizar. Na comemoração, Kleber faz o gesto do Vapo, claramente homenageando o jogador Gerson do Flamengo, que nós comentamos sofreu racismo no jogo contra o Bahia. O Leão não conseguiu reagir e o Vozão apenas administrou. Para não dizer que o Fortaleza não conseguiu nada no jogo, Juninho conseguiu uma expulsão após acertar chute direto na cabeça de Fernando Sobral. Nas redes sociais, o jogador alvinegro chegou a mostrar as marcas da trava na chuteira na sua cara. Troço bizarro. Vozão agora figura na primeira página, enquanto o Leão volta a ficar arriscado no precipício do Z4. E para fechar, Corinthians consegue importante vitória sobre o Goiás e de virada 2-1. O Goiás chegou a surpreender logo aos 3 minutos de jogo. Fernandão abriu o placar após o cruzamento de Douglas Baggio. O Corinthians não se abateu e foi logo para o ataque em seguida e conseguiu igualar aos 13 minutos. Casares recebeu de Otero e deu assistência para Gustavo Mosquito tocar na saída do goleiro. E o Timão não saiu do ataque, continuou pressionando. Aos 32, Show chegou a balançar a rede, mas o árbitro assinalou impedimento. Mantendo a pegada da primeira etapa, o Corinthians imitou o time goiano e resolveu marcar logo no começo da etapa final. Aos 5, depois de uma tentativa frustrada de Miguel na saída de bola, Casares ficou com a bola, deu assistência para Jô bater e virar o jogo para o Timão. Foi o primeiro gol do Jô em 3 meses. Aos 12, o Goiás teve uma ótima chance de empatar, mas Vinícius parou no goleiro Cássio. O Goiás não tinha tanta qualidade assim para atacar. Mas aos 29, Shailon recebeu o cruzamento na grande área e desperdiçou uma grande chance de empatar. Mesmo desordenado, o time goiano partiu para o abafa final e teve ótima chance de empatar aos 43 minutos, quando Davi Duarte cabeceou no travessão de Walter, que substituiu o lesionado Cássio. Porém, foi o Corinthians que quase ampliou no fim com o Jô no minuto 51. Esse resultado coloca o Corinthians na cola da zona do G6 e devolve o Goiás à lanterna da competição. Classificação do Campeonato Brasileiro, 26ª rodada, temos um novo vice-líder e uma nova configuração do G4 e quase times aí tentando reação para sair do Z4. Vamos lá, classificação. São Paulo primeiro com 53, Flamengo agora é o segundo lugar com 48, em terceiro o Atlético Mineiro com 46 e em quarto o Internacional com 44 pontos. No G6, Grêmio 42 e Palmeiras 41. Na zona da Sul-Americana, Fluminense com 40, Santos 38, Corinthians 36, Ceará com 35, Atlético Goianiense 34 e Atlético Paranaense com 31 pontos. Quem está ali tentando escapar do Z4, Bragantino 31, Fortaleza 30, Sport 29, Bahia 28. E no Z4, Vasco com 28 também, só que perde o número de vitórias, Botafogo com 23, Coritiba com 21 e Goiás com 20 pontos ganhos de volta na lanterna. A próxima rodada, 27ª, será no sábado e no domingo, o último fim de semana de 2020. Que ano! Mas vamos então à rodada de número 27, quais são os jogos? No sábado, dia 26, 5 da tarde, Atlético Mineiro e Coritiba, 7 da noite, Fortaleza e Flamengo, Goiás e Sport. 9 da noite, Fluminense e São Paulo. No domingo, dia 27, 4 da tarde, Botafogo e Corinthians, Bahia e Internacional. 6 e 15 da noite, Palmeiras e Bragantino, Santos e Ceará, Atlético Paranaense e Vasco. E fechando a 27ª rodada e o ano 2020 do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Atlético Goianiense. E é isso, meus amigos. Aqui encerramos mais uma edição do Hoje Placado Brasileirão e a última edição de 2020, né? Vamos dar uma pequena pausa. Vai ter essa rodada que a gente não vai cobrir, né? Por causa do fim do ano. Não que eu vá viajar, a pandemia não acabou, né? Mas a gente precisa dar uma relaxada, pelo menos, para que esse fim do ano seja mais tranquilo, porque esse ano de 2020, convenhamos, foi pesado. A próxima rodada, depois da 27ª, só vai acontecer no segundo final de semana de 2021. Vai ter um intervalo de 10 dias entre uma rodada e outros clubes pediram, a CBF acatou. Então vai ter um pequeníssimo recesso de fim de ano para os clubes brasileiros. Então nós só voltamos na segunda semana de janeiro. Enquanto isso, nós esperamos seu feedback, sua crítica, sugestão, aqui o AG Placar no Brasileirão. E você pode fazer isso nos comentários do post do arenageral.com.br e do comoconteúdo.com, como conteúdo que é a nossa parceira aqui nesse projeto. Lá na comoconteúdo.com, além de mais projetos audiovisuais como esse, você pode ajudar no financiamento coletivo para manter esses projetos ativos. E não se preocupe não, se você estiver querendo saber mais sobre a Rodada 27, é só seguir lá nas redes sociais, principalmente no Twitter, o @arenageral, que você vai ver comentários sobre as partidas da 27ª rodada. Beleza? Então aqui nos despedimos. Um Feliz Natal para você, um próspero ano novo, um ano novo muito melhor do que esse. Nos vemos em 2021. Abraços a todos. Até a próxima.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.